Nesta segunda parte, Cristóvão, do nosso papo, eu queria abordar com você o seguinte. Infelizmente, pelo menos para mim, a visão, as televisões por assinatura, as televisões abertas, elas estão adotando um jornalismo esportivo muito mais voltado para o entretenimento do que para buscar esclarecer ao público sobre o entendimento do jogo. Até que ponto isso afeta o trabalho de vocês, treinadores?
Eu acho que afeta o trabalho do futebol brasileiro. E também acho que não é só de TV a cabo, não. É geral. Por quê? Porque existem, de uma forma geral, falando de quem analisa o jogo. Cada setor da imprensa, televisão, rádio, cada um tem... São muitos veículos. Então, às vezes, cada um tem um objetivo, uma maneira. Todo mundo luta por audiência. Então, a maneira de se alcançar a audiência é que faz com que, às vezes, as coisas sejam deformadas. Então, essa coisa de se falar do jogo é geral. Essa é uma grande deficiência nossa. Então, perde-se muito tempo, justifica-se muitas coisas assim, não corretas, exige-se e avalia-se de forma deficiente, justamente por causa de preocupações outras que não são o jogo. Vou te dar um exemplo. Ultimamente, o VAR. O VAR, ele é proposto para uma melhora. E a ideia do VAR, ela é excelente, é muito boa a ideia do VAR. Só que a gente tem tido dificuldades de adaptação, de aplicação, a gente aqui mais até do que em alguns outros lugares que tem conseguido se adaptar e fazer de uma melhor forma. Mas quando termina assim, uma partida que deu algum problema no VAR, quando dá ou quando não dá, antes do VAR era o juiz diretamente. Agora com o VAR é o VAR. Então aí acaba o jogo, aí a gente vai para a entrevista coletiva. A gente vai para a entrevista coletiva, fala-se 80% do erro do VAR, do acerto do VAR, do juiz, disso, daquilo, e fala-se 10% do jogo. E o mais importante é o jogo. E aí o que acontece por não fazermos isso? Acontece que, como não se fala do jogo, aí não se sabe o que aconteceu, não se sabe o que se trabalhou, o que pode ser criticado, cobrado. Então não se tem uma avaliação do trabalho de ninguém direito. E aí, como não se avalia direito, aí acontece todas essas coisas que a gente vê aí. Aí o treinador perde 3 partidas, aí tem que trocar. Aí os trabalhos são quebrados. E com isso, ninguém consegue desenvolver ideia nenhuma. Então, foi através dessas coisas que eu quis interferir, principalmente em melhorar o método de treinamento, para que eu fugisse disso. Porque eu não concordava e não estava aceitando isso, não aceito. Então eu quis melhorar e aí eu parei até mais do que devia. Primeiro foi por meu desejo, depois por imposição do mercado, pela dificuldade e essa rotatividade. E aí eu voltei agora no Atlético, apesar de ter tido esse problema e ter sido pouco tempo. Para mim foi enriquecedor, porque em pouco tempo eu tive várias respostas, bons feedbacks desse investimento que eu fiz para essa melhora e modificação do meu método. E lá eu pude aplicar e pude ter respostas desses investimentos que eu fiz nos estudos, resposta bastante positiva disso que eu desejo e que justifica eu ter parado. Hoje eu me sinto melhor, muito mais preparado e assim como uma maneira para trabalhar muito melhor, de uma forma que eu posso fazer aquilo que eu desejei e as respostas que eu busquei e eu consegui muito delas, a maioria delas, e que me facilita para que eu possa trabalhar a qualquer momento, em qualquer época, e a hora que aparecer no trabalho, e eu espero que isso apareça logo.
Ô Cristóvão, ultimamente, com jogos de portões fechados, as redes sociais ganharam um poder absurdo no futebol atual. Técnicos são derrubados, não são contratados, diante da gritaria da rede social. Você acha que o dirigente brasileiro sabe lidar com isso?
Não. Não é o dirigente, muito menos. Mas todos nós temos dificuldades com redes sociais. E é desde antes dos portões fechados, porque as redes sociais ela ganha uma força e logicamente, foi ganhando uma proporção e uma interferência, não só no futebol, como na vida, de uma forma geral. E no futebol, essa dificuldade como muita gente que dirige também tem pouca convicção e clareza daquilo que deseja, daquilo que quer, existe. Procura se resolver de uma forma que é mais simples, por exemplo, troca o treinador, resolve-se um pouco para tirar a pressão daquele momento que está vivendo. Mas quem, e tem muita gente que está trabalhando muito bem e que tem convicção e que sabe do que quer, então, assim, supera isso. Mas ainda tem muita gente que tem dificuldade, tem muita gente que precisa ouvir e que faz ensaios para ouvir é o que a rede social quer, que a rede social, qual é o termômetro da rede social. E isso é muito ruim, é danoso, mas a gente também está avançando, mas ainda é uma influência muito forte.
Cristóvão, voltando a falar de futebol, e falando de uma maneira geral, depois do título de 2002, o Brasil foi eliminado em Copas do Mundo, em 2006 pela França, 2010 pela Holanda, em 2014 o 7-1 contra a Alemanha e perdeu de 3-0 para a Holanda na decisão de terceiro e quarto, e na Copa passada perdeu para a Bélgica. O que isso significa, Cristóvão? É uma contingência do que aconteceu naquele momento na competição, ou você acha que tem relação com um suposto, já claro, um suposto atraso dos conceitos aplicados pelos treinadores daqui em relação ao trabalho dos estrangeiros, dos europeus?
Para ganhar ou para perder uma Copa do Mundo é um processo longo. Exemplos a gente tem da Alemanha, que perdeu a Copa do Mundo, era não demitiu o treinador e fez uma revolução no país. Então, massificou e abriu o conhecimento, distribuiu no país, aplicou em método, massificou isso e a gente vê o resultado aí, como é que eles estão. E faz tempo que eles estão assim. Eles deram a caída na última Copa porque são fim de ciclos que tem que sofrer as renovações. E esse processo de renovação, ele tem as oscilações, é normal. Agora, tudo isso, ganhar a Copa do Mundo é um conjunto de coisas. E para a gente aqui, logicamente, durante muito tempo, durante muitos anos, a gente apostou muito em algumas coisas que deram resultados. E aí, lógico que para enfrentar essa potência que é o futebol brasileiro, com as nossas qualidades técnicas, principalmente, que foram desequilibrantes durante anos, os europeus, eles buscaram uma forma para contrapor isso. E eles evoluíram em outras coisas. Evoluíram em tática, em organização de jogo, em estrutura, em conhecimento. Então, foi a maneira deles contrapor a isso, e eles conseguiram. E a gente demorou um pouco para a gente sair dessa aposta só na nossa qualidade e a gente apostar também em coisas que o jogo estava exigindo. Então foi um processo que a gente viveu e daí a gente melhorou, mas temos um caminho longo a seguir e estamos seguindo, e nos últimos anos a gente tem evoluído e melhorado, mas o nosso caminho ainda é longo para a gente alcançar essa exigência que a evolução e as tendências do jogo que estão sendo aplicadas, usadas e jogadas nesse momento.
Cristóvão, de acordo com o IBGE e com outros institutos de pesquisa, aproximadamente de 52% a 54% da população brasileira é formada por negros e seus descendentes. Você tem esperança de que um dia 54% dos times brasileiros que disputam a Série A tenham treinadores negros nas suas fileiras?
Esperança eu tenho, desejo eu tenho, mas também não vou estar aqui para ver, porque nós sabemos que isso é um processo que é longo e tem que ser muito lutado e muito brigado, porque o futebol fazendo parte da sociedade, isso é reflexo de uma forma geral. Esse espectro acontece em vários setores. E o nosso país também é assim, isso existe no mundo, mas aqui no Brasil é muito grande, muito latente. A luta ela é grande, mas nós estamos na briga aí para melhorar, estamos investindo. E a gente fica contente, logicamente, não temos muito o que comemorar, mas tem coisas que dão um certo estímulo, por exemplo, o fato disso virar pauta, sem precisar, logicamente, precisa-se de uns empurrões depois de tragédias para poder virar pauta. Mas a gente tem alcançado um pouquinho além disso, tem sido pauta, tem sido discutido, além de só quando acontece uma tragédia. E isso, de alguma forma, é positivo.
Cristóvão, o intelectual, talvez um dos mais brilhantes do país na atualidade, o Silvio de Almeida, ele, quando foi perguntado sobre a relação do racismo com o futebol, ele diz basicamente o seguinte, vou abrir aspas para ele. Um dos elementos fundamentais do racismo é justamente retirar das pessoas negras a confiabilidade. Não é a confiança. Porque, às vezes, você pode ser muito confiante, mas em você a confiança não é depositada. Ele está certo, Cristóvão?
Imagina, Silvio Almeida falando sabe tudo, espetacular. Tive o prazer de participar de um podcast com ele. Eu não conhecia, maravilhoso, grande intelectual, conhecedor da causa, conhece mesmo. Ele está perfeito, sabe muito, sabe o que diz, tem muito conhecimento e embasamento disso. E é verdade, porque a situação não é só também confiança e credibilidade também, porque o sistema impõe isso. E o sistema, ele é tão acostumado e é tão naturalizado isso, que faz-se esse tipo de coisa, algumas vezes, sem até perceber, por conta da naturalidade, por exemplo, do negro ter que se colocar e como se fosse assim, colocar e ficar naquele lugar, tem que ficar naquele lugar sem se pronunciar, sem querer se colocar ou ganhar espaço. Isso é uma verdade, mas nós estamos aí procurando quebrar barreiras e ganhar espaço, porque a gente não pode, de uma forma natural, aceitar isso. A gente tem que lutar, isso não é só de negros e brancos, todos, para que todo mundo possa ter uma vida digna.
Cristóvão, eu não sei se você chegou a ver a minha foto, quando eu mandei a minha mensagem pelo WhatsApp para você, para a gente
mandar.
É o seguinte, agora vai ser uma pergunta de um jornalista negro para um técnico negro. Você não sente, às vezes, que quando as pessoas, elas criticam você ou falam, Cristóvão é incompetente, Cristóvão não serve, Cristóvão não presta. Eu vou dizer um testemunho pessoal. Às vezes não é um subterfúgio, porque o cara não tem coragem de assumir que ele é racista?
Olha só, eu já senti de tudo, principalmente quando eu comecei. Por quê? Justamente por isso. Porque a função de treinador é uma função de comando de liderança. E a partir daí é que, às vezes, causa incômodo. É claro que eu já percebi. Não é uma coisa que me atrapalha e me atrapalhou, no sentido porque eu estou na luta faz muito tempo. Então, nada disso me atrasa ou nada. É claro que isso, em alguns momentos, pode ser empecilho, sim. Mas, e algumas vezes, isso já aconteceu e é perceptível, por exemplo, na mesma situação, receber uma crítica que um outro treinador, que não negro, ser diferente com a mesma, no mesmo tipo de análise. Isso já aconteceu. Não é o tempo inteiro, até porque no começo isso foi um pouco mais complicado, mas depois também você ganha espaço, um certo respeito. E aí isso vai melhorando no sentido, vai diminuindo. Então, a ideia é justamente essa, você tem que se preparar para poder trabalhar, fazer um trabalho, trabalhar bem e obter êxito, porque é através disso também, de posicionamentos, que você vai ser respeitado e vai mostrando que cabe isso também, que você pode ganhar espaço. Então, eu sigo, continuo seguindo e fugir de nada disso, procurando trabalhar bem, e o que é mais importante, me preparar estar preparado, porque é isso que é importante para qualquer tipo de dificuldade.
Nós conversamos aqui com o grande treinador, o grande papo, Cristóvão Borges. Cristóvão, eu queria agradecer demais por você ter separado um tempo para conversar aqui conosco na Rádio Brasil, no Portal Só Derby. Sucesso na sua carreira e que você continue com esse pensamento avançado, contemporâneo, que o futebol brasileiro só tem a ganhar.
Bom, agradeço muito, foi um prazer te conhecer e participar do programa com você, gostei muito do papo, de todos os assuntos, que são assuntos importantes e são muito importantes para mim, falar de funcionamento, de racismo, dessas coisas todas, e principalmente também aquilo que nós falamos dentro da entrevista, que está na minha entrevista que eu dei para o Globo e agora na nossa conversa, falamos bastante de futebol, falamos do jogo. E é isso que a gente está precisando. A gente está precisando disso e é importante assim que tem muita gente na imprensa, gente importante, formadora de opinião, que tem falado ultimamente sobre isso. E isso passa por uma melhora, uma contribuição para a melhora do nosso futebol, da educação do futebol e da melhora de todos os profissionais que trabalham e todos nós que dependemos disso. Então a gente tem que valorizar e fazer com que o futebol seja cada vez melhor, de melhor qualidade, porque só vai beneficiar a todos nós.